Boa noite. Temos um Deus extraordinário, um Deus muito, muito, muito bom. Porque às vezes nós temos a ideia de que Jesus só orava, ficava o tempo todo orando. Mas lá em Marcos, no capítulo 6, diz que ele era um carpinteiro. Ele era filho de um carpinteiro, ele também era um carpinteiro. Está bem lá em Marcos 6, versículo 3. Jesus, até os 30 anos, trabalhou pesado. E 3 anos durou o ministério dele. Então, naqueles 3 anos, ele continuou trabalhando, servindo as pessoas, curando, prosperando. E ele orava às madrugadas. Então, não deixe a sua alma te dar desculpas. Existem as madrugadas para você orar. Então, nós temos que começar a entender quem somos, o que desejamos para nós. O que é que verdadeiramente aconteceu naquela cruz? O que foi que ele fez? Qual é o real significado da mesa do Senhor? Porque nós temos uma ideia muito errônea sobre a mesa. Quando pensamos hoje é noite de ceia, aí você começa a pensar, ai meu Deus, os meus pecados, quais são as minhas fraquezas? Vou começar a pedir perdão a Ele. Eu acho que eu menti, eu acho que eu roubei, eu acho que eu falei um palavrão, eu acho que eu fiz isso, ai meu Deus, eu não sou casada, então não posso participar. Ai, eu não sou batizada nas águas, não posso participar. Ai, eu acho que... E você vai dando uma relação de motivos. Mas você dá a relação de motivos porque você foi ensinado assim. Porque você nunca parou para de verdade pensar qual é o significado da mesa do Senhor. O que foi que aconteceu naquele dia quando Jesus se assentou com os discípulos, comendo a ceia e dizendo, este é o meu corpo. Eu vou partir o meu corpo por vocês. E vocês vão beber nesse cálice da nova aliança, o meu sangue. Havia um pacto. Já viu alguém fazendo um pacto? Geralmente isso é muito comum naquelas coisas de romance. Os namorados vão fazer um pacto de sangue. Corta um pouco o pulso, vamos selar. Coisas que a gente acaba lendo meio que romance, de uma maneira romântica e de filme. Pactos de sangue. Só que, literalmente, naquela mesa foi feito um pacto. E os discípulos entenderam o pacto. Por isso que eles revolucionaram o mundo. Porque eles entenderam que a vida deles não era mais deles, pertencia ao Senhor. Enquanto você tentar viver a sua vida, você não vai conseguir viver uma vida cristã na íntegra daquilo que Deus tem para você. Porque existe um chamado para você, quer você queira ou não, dentro de você existe um chamado, algo específico para você fazer no corpo de Cristo. Você pode não querer fazer, ok, mas existe para você. E como que nós descobrimos isso? Na intimidade com o nosso Pai Celestial, entendendo quem somos, entendendo o que foi feito naquela cruz, o pacto feito com Cristo. No dia que você nasceu de novo, o seu nome foi escrito no livro da vida. Aceitar a Cristo para você e para mim não deve porque você tem medo de ir para o inferno. Ou porque você quer ir para o céu. Mas o propósito do novo nascimento tem que ser para você e para mim. Sermos filhos do Deus Altíssimo. Pertencermos à família de Deus, este é o propósito. Jesus veio à terra e tinha um propósito, trazer o reino de Deus à terra. Havia um propósito. Ele não veio aqui de qualquer jeito. Nós temos que saber que a vida continua, que a sua vida não é isso que você está vivendo no seu dia a dia de maneira secular, não é só isso. Eu ouvi uma pessoa cantando uma música, e na música ela dizia assim, que era a letra da música, que tudo que ela tinha pertencia a Deus, e que ela queria tudo de Deus, e tudo que estava nela também era de Deus. É muito lindo quando você canta assim. Mas você vive assim? Aí está o X da questão. Você vive dessa maneira? Como se tudo fosse de Deus? Porque quando você aprende a viver assim, a sua carne vai perdendo as forças. Você vai tirando os olhos daquilo que não é nada, que não tem nenhum propósito. E você começa a colocar os teus olhos na cruz de Cristo. Você começa a entender que Ele não morreu porque Ele achou bonito morrer ou porque teve um propósito, não tinha uma outra escolha. Se Ele não viesse, não morresse por você e por mim, jamais seríamos chamados de filhos de Deus. Jamais. Mário falava comigo, uma pessoa com um entendimento errado, achando que algumas pessoas nascem já determinadas, predestinadas à perdição. Isso é um grande erro doutrinário, uma grande mentira. Jesus veio por todos. Jesus morreu na cruz por todos. Tem pessoas que estão agora no inferno, não foi pela escolha de Deus. A escolha de Deus foi que elas fossem família de Deus. Elas estão no inferno pela escolha errada delas. Elas escolheram. Porque Adão escolheu que a raça humana fosse para o inferno. Não foi Deus. Então nós temos que entender que é, quem é você. O poder da mensagem da cruz. Não deixe o diabo te enganar, porque o diabo tem medo de você. Ele tem medo que você entenda a verdade. Ele tem medo. Ele quer que você fique distraído, achando que Deus é teu mordomo. Porque tem muitas pessoas que acham que Deus é mordomo delas. Elas pegam uma oração e falam, Deus, eu quero isso. Deus, aqui está a minha listinha, faça isso para mim, por favor. Se o Senhor não fizer, o Senhor não é mais o meu Deus, eu vou procurar outro Deus. Olha, se o Senhor não fizer isso, é porque então, olha, chega. Eu já tentei tudo, é o Senhor que não quer. Então eu vou fazer do meu jeito. Deus não é seu mordomo, nem meu mordomo. Ele é o seu Senhor, o teu Salvador. E Ele sabe o que é melhor para você. Quando você, como mãe, como pai, diz para o teu filho, não mexa aí, é porque você sabe que o melhor para ele é não mexer ali. Você sabe disso. Não é porque você é chato, não é porque você é chata. É porque você sabe que ali não é bom. E porque você ama o seu filho, você diz, não faça isso. Você diz porque você o ama. Porque você não quer que ele se dê mal. Porque você já tem anos à frente deles. Quando eles nasceram, você tinha 20, 30, 40 anos. Não eram 20 dias. Você é mais amadurecido. Tem mais entendimento. Então você pode ensinar o seu filho, porque você já sabe que aquele caminho não é bom. Já experimentou daquele caminho. E você não quer isso para o seu filho. Então nós temos que entender que Jesus veio trazer uma mensagem poderosa. E que se você se firmar nessa verdade, a sua vida será uma outra vida. Nunca mais será igual. Porque você vai orar com propósito. As coisas estão mudando no mundo, você ainda não percebeu. A volta de Jesus vai acontecer. E Deus está levantando uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que está morrendo todos os dias, para que a vida de Cristo se manifeste por meio dela. E não tem nada a ver com as coisas deste mundo. Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu dinheiro, para fazer aquilo que Ele tem que fazer. Mas para nós é uma honra quando você dá a Ele tudo o que é teu. Quando você entende. Quando você começa a ler os evangelhos, o primeiro sermão de Jesus foi o Sermão da Montanha. E lá Ele colocou os princípios do reino. Se você for lendo, parece lindo, todo mundo prega na parede as bem-aventuranças. Ali existem princípios para o reino dele. Ele veio estabelecer um reino. E tudo que você estabelece tem que ter princípios firmados numa verdade. Existe um princípio. E Jesus fez um pacto com os discípulos naquele dia na ceia. Um pacto de morte. A história conta, é a história, não é algo bíblico. É a história da igreja. Então não tenha como real, porque não está escrito na Bíblia, mas como uma história. Mas eu vou ilustrar para você entender. A história diz que o jovem rico era Barnabé. Um homem muito rico, um jovem muito rico. E quando Jesus disse a ele, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Vem e me segue. E ele olhou e ele era dono de muitas coisas. Ele disse, isso eu não posso fazer. E ele virou as costas e foi embora. E lá em Atos nós vemos quando teve o pacto. Barnabé foi aos pés dos apóstolos e entregou e vendeu tudo que ele tinha e entregou aos pés dos apóstolos. A história diz que naquele dia, quando ele viu Jesus morto, Barnabé entendeu a mensagem, compreendeu a mensagem de que bem-aventurados são os humildes de coração. Humilde de coração é você deixar toda a sua vida e pegar a vida dele. É o primeiro princípio a ser estabelecido no reino de Deus. Para você crescer um cidadão forte e firme. Não dando valor àquilo que não tem nenhum valor. Não correndo atrás do vento. A riqueza, provérbio diz, bateu asas e voou. E nós vemos isso. Famílias que tinham um império e a riqueza bateu asas e voou. Nações que eram poderosas e a riqueza bateu asas e voou. Não coloque os teus valores naquilo que não é nada. Não tem nenhum valor. Deus valoriza pessoas. Se não fosse pelas pessoas, não haveria nenhum ministério, nenhum chamado. O meu chamado existe por causa de você. O teu chamado existe por minha causa. O teu chamado existe por causa de pessoas. Só por isso. Servirmos as pessoas com o nosso chamado. É Deus nos usando para tocar vidas. E para você tem que ser uma honra isso. Deveria ser uma honra. Então nessa noite vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos adorar aquele que é digno de ser adorado, digno de ser louvado. É uma noite de ceia. Você é convidado do Senhor, como eu sou convidada do Senhor. Todo aquele que crê em Jesus pode fazer o pacto. Um pacto com Ele. De fidelidade. Ó Pai, nessa noite o nosso coração está cheio de gratidão porque um dia Jesus veio. Nosso coração se alegra nesta noite porque Jesus veio. Porque existe poder nele. Porque existe poder na fala dele. Porque existe poder em nós. A presença do Espírito Santo em nós é poder, Pai. Muito obrigada por esta noite poderosa, noite maravilhosa, noite de cura, noite de prosperidade, noite de vitória, noite de mudança, noite de entendimento, noite onde aquilo que é nada é arrancado de nós. Ó Pai, abra o nosso entendimento nessa noite, abra os olhos do nosso coração para que possamos ver a Tua glória. Para que possamos entender a verdade na cruz, a verdade que foi manifestada na cruz. Nós queremos ter mais entendimento, nós queremos mais de Ti, Pai, mais de Ti e menos de nós. Não queremos sair daqui do mesmo jeito, nós queremos ter entendimento dessa verdade, o que Cristo fez na cruz. Pai querido, obrigada. Obrigada pela manifestação maravilhosa, poderosa do Teu Espírito Santo conosco nessa noite. Muito obrigada, Pai, porque existe vida em cada um de nós. Um dia nós falamos sim ao Senhor e o nosso nome foi escrito no livro da vida. Eu oro pelas pessoas que estão comigo pela internet. Que seja hoje uma noite de glória para você, meu amado, minha amada. Que a glória do Senhor te alcance. Que o poder do Altíssimo te envolva. E que as cadeias sejam arrebentadas. E que você veja o grande amor de Deus por você. Amém. Mateus capítulo 5. Vou começar com o primeiro sermão de Cristo. Eu quero fazer uma comparação nessa noite. Quero que você entenda que a sua vida é firmada em uma verdade. Que você pode fazer um pacto. Que nessa noite não tem nada a ver com fraquezas. Cear, participar da mesa do Senhor, não tem a ver com as tuas fraquezas, nem com as minhas fraquezas. Não estou dizendo que você pode participar de qualquer jeito, não é isso. A ceia é algo muito profundo. Existe um pacto de morte. Qual é esse pacto? Eu vou morrer a minha vida, Senhor. E eu vou beber o cálice. E não importa o que aconteça, eu não vou voltar atrás. Eu vou anunciar a tua vida ao mundo. Eu não vou retroceder. Eu vou amar mais a ti do que o meu marido, do que a minha mãe, do que os meus irmãos, do que qualquer pessoa. Eu vou te amar mais. Isso é ser discípulo. É você escolher aborrecer o outro por amor ao Senhor. E você vai ver amigos te deixando, maridos não te entendendo, mulheres não te compreendendo, filhos não sabendo o que está acontecendo. Mas se você permanecer fiel a Ele, Ele é poderoso para resgatar cada um deles. Mas temos que morrer. Não existe outro acordo. É morte, é pacto. Eu dei a minha carne e o meu sangue para você. E você faz um pacto comigo que você vai dar também a sua carne e o teu sangue para o outro, por amor a mim. Isso é pacto. Isso é cear. Vamos trocar a sua vida. A tua vida, Jesus, passa a ser a minha vida. E tudo o que Jesus fez neste mundo, você também pode fazer. Como filho do Deus Altíssimo. E você vai servir a Ele aonde? Na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, com teus amigos. Você não pode se isolar. Você serve. E você faz o que tem que ser feito. Você começa a aprender a importância de se doar, de querer o melhor para o outro. Eu nunca imaginei estar aqui, onde eu estou hoje. Nunca, nunca. Eu era uma improvável. Eu não tinha perfil. Não tinha. Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu treinava, eu tinha medo de enfrentar a sala de aula. Então eu segurava a ponteira, a luz apagava, os slides passavam, eu me sentia mais confortável, porque estava meio escuro e os alunos não conseguiam me enxergar direito. Não é que eu não sabia responder perguntas a eles, eu tinha medo, tinha vergonha de falar. Mas eu fui vencendo cada desafio. A minha letra é horrível, não tem uma letra boa. A Lila sabe disso, não sei se ela lembra, mas na Aliança Bíblica, eu era responsável pela Aliança Bíblica, porque eu queria anunciar o Evangelho na universidade. Não tinha ninguém para me ajudar. A Fran está aí, ela sabe disso. E eu tinha as ideias, só que eu nunca fui muito boa para pintar nem para escrever. Só que a pessoa que me ajudava tinha seus compromissos, era de uma outra igreja. Chegou uma noite que eu tinha que fazer o cartaz. E eu peguei aquela cartolina, sufitão, grudei os dois. E eu olhei bem para ele e comecei a escrever. Eu escrevi perfeito. Estou mentindo, Lila? Era perfeito, e nem eu acreditava. Deus te capacita quando você tem que fazer algo e você quer fazer. Não fuja de desafios. Deus gosta de dar desafios para nós. Ele treina teu caráter. Ele treina quem você é. Não Não fuja dos desafios, enfrente-os. É um desafio cuidar de uma casa? É um desafio. Fazer café é desafio. Fazer arroz é um desafio. Cuidar de filhos é um desafio. Não tenha medo. Ele é com você. Enfrente os desafios. Ir para a escola é um desafio. Enfrentar uma sala de aula é desafio. Mas Deus está com você. Não tenha medo. Isso treina você. Isso é maravilhoso. É um desafio ser filho de Deus nessa geração? Sim, é um desafio. Ser luz numa geração pervertida é desafio? Sim, é desafio. Você foge dos padrões, você não fala como eles falam. Mas você é luz para eles. Da mesma maneira que Jesus era luz, você é luz. Hoje falar de virgindade é um absurdo para muitos. Não para aquele que conhece a palavra. Porque você deve desejar ardentemente, como uma boa filha, um bom filho, que os seus filhos se casem virgens. E você os treina com o seu comportamento, com a sua atitude. Eu achei fantástico. Testemunho de uma jovem mãe. Ela... Filhos pequenos, é normal os casais terem cerveja. Para aquele casal que não é cristão, é normal ter muita bebida em casa. E ela se converteu no meio do caminho. E um dia ela foi pegar bebida na geladeira. E quando ela olhou para trás, havia os olhinhos da filha dela olhando para ela. E naquele dia ela entendeu: eu não bebo mais. Não bebo mais. Tem dois olhinhos olhando para mim. Não bebo mais. E o marido respeitou, porque havia graça de Deus sobre ela. Poder de Deus sobre ela. O que nós queremos para a nossa geração? O que nós queremos com os nossos pactos feitos com Cristo? Não é de boca. É de vida. É resistir ao outro com a verdade, é ter coragem de anunciar a verdade ao mundo pela sua vida, pela minha vida. Então vamos ver os princípios de um reino que ele fala aqui. Em Mateus 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o primeiro princípio que ele estabelece. Não é uma fala, só uma fala. Está dizendo: eu vim anunciar o reino do meu Pai na terra. Existe uma base, existe um princípio. O primeiro princípio é você ser humilde de coração. Ele diz, Jesus fala que ele era manso e humilde de coração. Humilde, ele se esvaziou da glória dele, da vida dele, por você e por mim. É morrer para este mundo. É aceitar a verdade dele, que foi estabelecida. É você avançar em princípios da verdade do Evangelho. Ele começa a falar: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, naquele deserto, porque não foi o diabo que o levou, a ficar 40 dias em jejum, naquele deserto ele viu a condição do homem, e ali ele escolheu: eu vou morrer. Ele foi compelido de compaixão e misericórdia. Nós temos que chorar uns pelos outros. Você tem que olhar. Depois que você morre a sua vida, você começa a olhar para as pessoas que estão achando que estão vivas. Elas estão mortas e você chora de compaixão. Você chora por elas e você se coloca na brecha por elas. E você intercede porque você quer que elas nasçam de novo. Este é um princípio. Você passa a olhar as pessoas de uma outra maneira. Você não olha de qualquer jeito, você se importa com elas. Você valoriza o que Cristo fez. Não é mais do mesmo jeito. É diferente. A sua visão muda. E você não aceita doutrinas como se fossem verdades. Você busca pela verdade, você quer a verdade. E você tem prazer na verdade. E você rejeita e abre mão daquilo que não é verdadeiro. Você não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Se é a Deus que você serve, serve-o de coração. Foi isso que Josué falou para o povo de Israel. Não fica cocheando entre dois pensamentos. O que vocês querem? Vocês querem servir ao Senhor? Sirvam de todo o coração. Não é de qualquer jeito. Ninguém gosta de ser amado de qualquer jeito. Ninguém gosta de ter um casamento de qualquer jeito. Então, nessa noite, vamos valorizar o que foi feito naquela cruz. Pega comigo Mateus 26. A partir do versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu. E deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. O corpo dele foi dilacerado para que o teu corpo fosse curado. Tem um poder tremendo na ceia, no pacto. De cura, de vida. É você deixar a sua vida velha, com as enfermidades, com as tristezas. E você entender que ele te deu uma condição para você andar se relacionando com os outros. Em perdão, em mudança. Você pode andar curado. Não é porque você faz coisas, é porque ele já fez para você andar curado. Ele já fez. Existe algo a ser feito nessa noite. Você tem que escolher nessa noite. Se você vai querer continuar com a sua velha vida. Mesmo ter nascido de novo, continuar dando ênfase à sua carne, deixando ela te manipular. Ou você vai colocá-la no lugar que ela deve ficar, morta com Cristo. Porque existe força dentro de você, pela pessoa do Espírito Santo. E você vai alimentando todos os dias a sua nova natureza. Orando, lendo a palavra, colocando isso em prática. Como que você vai demonstrar que você ama a Deus? Quando? Você acha que servir a Deus é ter um microfone na mão? É isso que você acha? Todos os dias existe um microfone nas tuas mãos. Você que é nascido de novo. Você anuncia as boas novas do Evangelho com o seu comportamento, com a sua vida. Se relacionando com seu marido, servindo a ele, servindo a sua esposa, seus filhos, fazendo tudo como se fosse para o Senhor, ajudando na sua casa, sendo um bom filho, ajudando a sua mãe, ajudando o seu pai. Você vai praticando, você vai dando prioridades ao outro, você vai ajudando, porque naquele dia, quando Jesus ceiou com os discípulos, não era uma religião que estava sendo formada, era uma família. Jesus, quando fez o pacto com eles, chamando-os para ser família de Deus. Nós somos família de Deus. E quando um está em vitória, todos estão em vitória. Quando um é honrado, todos são honrados. Como uma família. Quando um perde, todos perdem. É por isso que nós temos que chorar uns pelos outros. Somos uma família. Se você vence, eu estou vencendo com você. Se você perde, eu estou perdendo com você. Eu não gosto de perder, eu não quero que você perca. Eu quero que você avance. Então eu encorajo você. E você me encoraja. E nós vamos vencendo. Nós temos que mudar a maneira de pensar. Pensar como Deus pensa. Você acha que Deus, quando olha para você, vê um coitadinho? Você acha que Deus, quando olha para mim, me vê derrotada? Não, Deus olha para você e vê você vencendo. Ele olha para você e Ele sabe que você pode vencer, porque Ele já venceu por você. É você que tem que se enxergar como Deus te enxerga, sem medos, com coragem. Ministrar para a sua própria alma quem você é. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é inteligente. Você é capaz. Você é inteligente, você é capaz. Você pode, sim, todas as coisas. Você não vai deixar a sua carne mentir para você. Você pode vencer cada desafio, porque o Senhor está com você. E por causa dele você salta as muralhas. Mas você tem que morrer à tua vontade. Você tem que aprender a amar o outro. Ame o outro. Ajude o outro. Olha a fala de Jesus. Preste atenção na fala dele nos evangelhos. Ele diz, eu não vim condenar o mundo. Eu vim salvar o mundo. Ele veio nos salvar. Não é uma religião. É família. Princípios de uma família. Princípios de um reino. Ele deu para você e para mim. Então não deixa o diabo te enganar. Todos os dias, coloca a tua carne onde ela tem que ficar. Ame seu filho, ame sua esposa, seu marido. Paulo diz assim, porventura, eu me tornei teu inimigo por falar para você a verdade? Deus nos corrige. Então, olha só. Vamos continuar lendo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo... Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ele derramou o sangue dele para nos reconciliar com o nosso Pai eterno. Pega comigo Hebreus. Hebreus capítulo 12. Eu quero que nessa noite você participe da ceia, entendendo que é um pacto de vida, deixando a sua vida velha, e desejando ardentemente viver a vida que Ele deu para você. Uma vida cheia de vitória. De glamour? Não, de vitória. Você olhar a vida de Paulo, não tinha nenhum glamour na vida de Paulo. Mas ele era poderoso em Deus. Ele sabia que a alegria do Senhor era a força dele. Preste atenção, Jesus não veio para ser servido, Ele veio servir. E nós não gostamos de servir ninguém. Ou servimos as pessoas que a gente acha que merecem ser servidas. Se você tem esse pensamento, trate de mudá-lo. Não é um bom pensamento. Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos que fazer as coisas para o Senhor de maneira diligente. De todo o nosso coração. Estou olhando ali a Fran. E não vou falar isso para nos engrandecer. É para você entender valores. Quando você está engajado nas coisas do reino. Logo que nós começamos, abrimos o ministério. Por 2 anos, todos os sábados. Eu, a Fran e o Luiz Henrique viemos aqui limpar a igreja. A gente cuidava da igreja. A gente limpava... Cuidava, ajeitava as coisas, até nós termos uma faxineira. E se porventura eu chegasse hoje aqui na igreja, tivesse tudo toda suja, eu ia limpar a igreja, para que você encontrasse a igreja limpa, com o maior prazer. Porque é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Você prepara todas as coisas para o outro, porque você quer que o outro veja a grandiosidade que há no servir, no evangelho, que pregando ou limpando a igreja é a mesma coisa. Não tem diferença. Você tem que aprender a servir no reino de Deus, com seu coração alegre e feliz, ajudando uns aos outros a avançarem. Ninguém tem que pedir coisas para você. Você que tem que estar pronto para fazer. É você que tem que se mover. As pessoas chegam para mim e falam para mim. Eu sei que elas falam para me agradar e eu entendo que elas querem fazer alguma coisa. Só que quando você quer fazer alguma coisa, você tem alguém que te diz o que fazer. O seu Pai Celestial. Ele se move. Então elas chegam para mim e falam: precisar de alguma coisa, estou aqui. Eu sei que elas fazem isso com uma boa vontade. Mas se você olhar ao seu redor e começar a orar ao seu Pai Celestial, Ele vai dizer para você exatamente aquilo que você tem que fazer. Ele vai falar para você: faça isso. Quando você chega na sua casa e quer ajudar a sua mãe, você fica perguntando, você vai lá e faz. Você acorda de manhã, você arruma a sua cama, você não fica pensando, mãe, você quer que eu arrume a minha cama? Você vai lá e arruma. É óbvio que você tem que arrumar a cama. É claro que você tem que arrumar a sua cama. Ela não tem que te mandar arrumar a cama. Somos uma família, uma equipe, ela não é? Ela pode arrumar a sua cama quando acontece alguma coisa errada, que você não conseguiu naquele dia, acordou atrasado, mas você acorda, você arruma a sua cama. Você deixa as coisas em ordem no seu quarto. Você já é um mocinho. A sua mãe não tem que chegar para você, ela já te ensinou. O seu quarto tem que estar organizado. São coisas óbvias que você sabe que deve fazer. Ninguém tem que te mandar. Nunca, nunca alguém disse para mim: você tem que ser batizada nas águas. Eu li na Bíblia. Eu saí procurando alguém para me batizar. Ninguém nunca teve que me ensinar a ofertar no reino. Eu li, eu entendi a mensagem. Você faz tudo de coração ao seu Pai. Isso é intimidade, você vai tendo intimidade com Ele. E você vai aprendendo com Ele. E você vai se entregando para Ele. Você se casa, ninguém tem que chegar para você e falar: olha, você agora é uma mulher casada, você tem que limpar a casa, você tem que lavar as louças, você tem que passar a roupa do seu marido, você tem que varrer a frente da casa, é o seu papel. Ou você vai ficar em casa, ele chega do trabalho cansado e tem que arrumar a casa para você. Você fala: não, é a sua parte, eu limpei a minha parte, agora é a sua parte. Você casou, você tem que limpar. É a sua parte, e com alegria no seu coração, com gratidão no seu coração. É a sua casa, é a sua família. Você tem filhos, você não pode reclamar porque eles choram de noite. Você tem filhos, você quis tê-los. Então você sabe que é trabalho. E prazerosamente você faz, porque você quis tê-los. Tem coisas que nós temos que fazer com alegria no nosso coração. Ninguém tem que falar para você. É óbvio. Então, nessa noite, existe um chamado para você e para mim. A carne dele foi dilacerada, o sangue dele foi vertido para você ter sucesso em todas as coisas, para você conseguir amar o outro com amor sem medida, para você poder se doar para o outro. Isso é evangelho, isso é vida. Não leve a sua vida de qualquer jeito, de maneira banal, mas com convicção, porque Deus te ama e tem o melhor para você e o melhor para mim. Eu termino com Hebreus 12 e nós vamos cear. Em Hebreus 12, Paulo continua falando sobre o testemunhar daqueles homens que foram. Tem um versículo em Hebreus 11 que eu amo ler e eu vou lê-lo agora, para você entender o que é um pacto de sangue, de ceia, quando você troca de lugar com Jesus, quando Ele pega o teu lugar e você pega o dEle, a vida dEle. Olha só, Hebreus 11, 37. 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, errados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Muitos morreram crendo na vida, na vinda de Jesus, olhando para frente que um dia o Cordeiro viria. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós, aperfeiçoados no que já foi feito, cremos olhando para trás, Ele já veio, Ele já fez. Tudo já foi feito. Não existe mais nada a ser feito. Ele já curou você, Ele já capacitou você, já te perdoou, já te salvou. É você pegar isso para a sua própria vida. Oh, aleluia. Olha o versículo 1 de Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Ele não se importou de ser humilhado, momentaneamente, porque a glória dele veio. Imagina nos homens mais ricos deste mundo, que já partiram dessa terra. Talvez morassem em castelos maravilhosos, roupas de ouro, mas eles partiram sem Jesus. Estão perdidos por toda a eternidade. Valorizaram aquilo que não tinha nenhum valor. Nós temos que valorizar aquilo que tem valor, a vida abundante do Cordeiro. Ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Temos que resistir até o sangue, até morrermos contra todo o pecado, para vencermos. Amém? Jesus fez tudo para você ser um vencedor neste mundo, para você vencer na sua casa, na sua família, para você mostrar ao mundo o poder da cruz dele. Você tem valor para Deus, muito valor. Então não retroceda da sua fé, avance, ore no Espírito Santo, leia a palavra, confesse a palavra. Todos os dias tem um tempo com o teu Pai Celestial. Eu te garanto que não será perder tempo, é ganhar tempo. Você ganha tempo quando você entrega um tempo do seu tempo para Ele. As coisas fluem, porque é dEle que vem o favor para você e para mim. É dEle que vem o favor. Amém?